Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, o nosso tradicional boletim do mercado do boi gordo. Um mercado bastante interessante de ser analisado, afinal de contas, as diversas regiões produtoras pelo Brasil afora têm realidades diferentes e aquela condição tradicional que a gente estava acostumado a entender, vendo São Paulo como referência e os demais estados tentando seguir ali a cotação, a formação do preço da arroba no estado de São Paulo. Aparentemente está perdendo força. A gente vê novas realidades acontecendo em outras regiões produtoras pelo país, tanto que a gente já tem o tal do boi de R$ 250. Isso mesmo, senhores. Boi de R$ 250 já é uma realidade. O problema é que não é em São Paulo, não. E a gente vai entender um pouquinho mais dessa situação, e quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Ronald Macuco, lá da Pátria Agronegócios, já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Ronald. Afinal de contas, o que que está acontecendo? Deu a louca no mercado do boi? Por que que cada região está trabalhando assim de forma independente agora? Enfim, Ronald, boi de 250, já dá para bater o martelo? Já é uma realidade?
Olá, Alexander, e a todos que nos assistem nessa manhã. Bom dia e muito bom estar falando com você, Alexander. Tenho novidade, tá, Alexander? Não é o boi de 250 ainda em todas as praças, mas ela já se torna uma realidade hoje no MS. Paraná também a gente viu pedidas próximas a 250. Escala de abate no MS é uma das menores aí dos últimos 6 meses. A gente não observava nada nesse sentido. Então, ali o clima seco, Alexander, no, nos últimos, a gente pode botar aí, estamos na região do centro, Brasil aí, Brasil Central, em torno de 150 dias sem chuva. As últimas chuvas foram no final de março, começo de abril. E aí cortaram a chuva nessa região aí do MS, está sofrendo um pouco mais devido ao Pantanal e outras regiões não ter boi agora para colocar. E aí a gente já vê pedida de 250. Hoje, Alexandre, flertou até acima de 250. Então, sim, eu vou ter uma notícia melhor no final para trazer aí? Vou, mas agora a realidade que a gente vê no MS, que deve e que está impactando outros estados também, tá bom, Alexandre?
É. Agora, qual que é a explicação para esse movimento no MS, Ronald? Você falou da seca, mas é só a seca que está justificando essa menor oferta de animais por lá? Tem demanda forte acontecendo também? Enfim, qual que é a sua visão do Mato Grosso do Sul está se descolando aí das demais praças?
Alexander, no começo do ano houve ali um movimento que foi novas habilitações da China para o Brasil Central, Brasil Norte. E aí, naquele momento, já se falava: vamos perder um pouco da dependência do preço do boi, ou boi pronto em São Paulo, e vamos olhar agora boi China em outros estados. E o MS foi um estado beneficiado por essas plantas. Entre eles, outros estados que a gente pode citar aqui. Então, a gente viu até esse movimento acontecer também no estado do Pará. Pará, um ano atrás, tinha em torno de 4 plantas habilitadas para a China, agora são 8. Dobramos a capacidade de exportar para a China. Então, quando você olha esse movimento pontual que aconteceu, faz também com que a demanda em estados que não seja São Paulo passe um pouco mais aquecida. E aí você vê. Hoje, se você pega a região de Campo Grande, a gente está falando aí que abate em torno de 7 mil boi por dia. Então, se você olha hoje lá em conversa com o cliente, eu falo: Ronald, infelizmente, tem alguns boitéis aí, tem alguns confinamento grande? Tem, mas não tem esses boi para manter por mais 50, 40 dias. E por isso que a gente vê compradores do MS buscando boi na divisa com São Paulo, na divisa com, em meados de Minas e em meados do Mato Grosso. Por quê? Até para ver se consegue manter suas escalas, manter seu movimento dentro da indústria.
Já já a gente fala do efeito dessa busca aí de animais fora do estado, mas antes eu queria entender, você citou o Pará aí como uma referência também de novas plantas habilitadas para a China. No caso do Pará, os preços também mudaram, Ronald?
Alexandre, quando eu falo do Pará, eu falo não apenas de olhar o Pará à distância, mas eu falo também como pecuarista. Agora eu sou pecuarista literalmente. Eu tenho uma área agora no Pará, então antes eu só tinha gado de parceria. Minha família está no Pará, ali na Transamazônica, há mais de 30 anos, que que a gente está ali na região entre Marabá e Altamira. E aí, o Pará, ele é um estado em plena expansão, em pleno desenvolvimento, soja chegando em vários outros municípios ali, não só Paragominas, Rondon, o Leonópolis, mas agora também Tailândia, região de Sozel, região de Altamira. Então, o Pará se tornando uma potência, o Pará que tem o segundo maior plantel do Brasil, ficando atrás só do Mato Grosso. O Pará hoje tem em torno de 26 milhões de animais. O Pará tem 144 estados, sendo que em todos esses tem 144 municípios, em todos esses municípios tem pecuária, sendo que em 58% desse município, Alexander, a gente tem aí pecuária como sua atividade principal. Então, sim, o Pará hoje vem vendo uma melhora de preço e nessa última semana, Alexander, São Paulo e Pará foi os estados que a gente viu a maior movimentação de preço para boi. Subiu em média aí R$ 6 a R$ 5 em uma semana. Então, sim, o movimento também de uma falta de boi a pasto, Pará que é um grande criador de bezerro, produz muito bezerro, e agora, com a chegada do milho, chegada da soja, fazendo muitos confinamentos. Então, não tem um animal de pasto, mas é aí a gente está vendo o preço sendo pago um pouco melhor, até por essa falta pontual, Alexandre.
E quanto que está o boi lá no Pará hoje, Ronald?
Tivemos preço essa semana, começando na casa de R$ 208, R$ 210, mas tivemos pedida hoje, saindo pela manhã, na casa do R$ 216, R$ 218, Alexandre. Então, região de Marabá, região de... próxima aí a Xinguara, a gente vendo preços bem mais firmes do que estava sendo praticado, Alexandre, há duas, três semanas atrás. Lembrando que essa região, Alexandre, do Parazão, estava com preço defasado, tá bom, Alexandre? E aí a gente pode até falar dos estados do norte, o Parazão vindo acompanhando outros estados. Então a gente viu essa melhora no centro-oeste, Goiás, Minas, Paraná, São Paulo, MS com destaque total hoje, que já é um boi de 250, o Parazão e esses estados do Rondônia e Acre bem defasado.
É, pois é. Inclusive eu queria trazer esses dois estados para a nossa conversa, o Acre e Rondônia também, porque no caso desses dois estados, essa reação ainda não aconteceu, né, Ronald? Vai acontecer? Vai chegar lá essa reação? Qual que é a sua expectativa em relação a preços dos animais nessas regiões, nesses estados?
Alexandre, eu já começo aqui trazendo uma mensagem para um cliente que está ali no Acre, seu Ceará, Fazenda Ceará, mais conhecido aí como Ceará, mas o nome dele é seu Haroldo, então Elias Haroldo, tá, seu Elias Haroldo? Me passou uma realidade do Acre que me preocupa. Me preocupa por vários fatores. E aí quem está nos assistindo aí, compartilha essa live, compartilha essa gravação depois, vai ficar gravada aí. Por quê? Quando a gente fala do boi de 250, do bezerro de R$ 2.000, R$ 300 arroba, R$ 10 o quilo, isso não é realidade para todo o Brasil. O Acre hoje tem o pior preço de bezerro do Brasil. Bezerro no Acre sendo negociado nesse momento próximo a R$ 1.300, R$ 1.400 no melhor do extremo, um bezerro de 230 quilos. Quando você olha para a fêmea, muitos negócios abaixo de R$ 1.000, R$ 900. É um estado que é proveniente muito de matriz que produz bezerro, mas que está vivendo também um movimento ali generalizado de, não sei se poderia dizer, uma demanda fraca, frigorífico não pagando mais, uma oferta grande. Então há esse conflito até entre o pecuarista e muitas vezes a ponta compradora, porque como há uma muita oferta e muitas vezes a distância logística dificulta para que o frigorífico dissolva essa carne no centro-oeste para exportação, acaba que muitas vezes essa carne vai para Manaus, vai para outras capitais grandes, e acaba muitas vezes o volume nesse momento sendo maior, muito pecuarista acaba não colocando a culpa, Alexandre, do atual momento do Acre no ciclo pecuário, e sim tenta arrumar culpados aí, culpado 1, culpado 2, que não vem aqui ao caso falar, mas assim, resumo, o ciclo pecuário no Acre ainda está muito pesado nesse momento, então as melhoras são tímidas e elas ainda não são perceptíveis. Há uma liquidez maior? Porque quando o bezerro está a R$ 2.000, Alexandre, no centro-oeste brasileiro, compensa eu trazer um bezerro do Acre para Goiás, para Minas, para MS. Por quê? Porque mesmo eu pagando logística, mais imposto, eu chego com bezerro aproximadamente 1.800, 1.850 bezerro de qualidade nessa região. Então, sim, fica aqui um alerta para o Acre. Rondônia teve uma leve melhora, mas ainda a liquidez baixa. Rondônia já tem mais grão à disposição, tem bastante confinamento também, mas há, sim, vou falar aqui, novilha sendo negociada a R$ 185, R$ 190. Novilha gorda. Boi gordo na casa dos R$ 210, R$ 205. Então, essas regiões estão vindo com uma pressão de oferta um pouco maior disponível, clima seco, regiões que só volta a chover lá no final de outubro para novembro. Então, ainda teremos aí uns 2 meses difíceis para essas regiões do norte do país.
Mas vai se ajustar, então, pelo que eu estou entendendo, Ronald.
Vai se ajustar, Alexandre. Vai trazer oportunidade até para os nossos amigos aqui que nos assistem, que muitas vezes é corretor, que tem liminar, que compra, que tem uma área lá, vai trazer animais para cá. Então, quando começa a acontecer isso, a liquidez vai aumentar nessa região, fazendo com que a oferta diminua e a demanda cresça. Isso vai ter um momento que a gente vai ver isso. Nesse momento, eu estou até organizando uma palestra para estar no Acre aí, eu percebo que há até interesse das casas agropecuárias, do sindicato, de mostrar para o pecuarista e de trazer para o pecuarista que essa melhora vai acontecer. Ah, estamos falando de alta de 20, 30, 40 reais em 60, 90 dias? Não. Mas essa melhora vai ser percebida nos estados do norte, no norte do Mato Grosso, por exemplo, região de Alta Floresta, a gente já vê uma liquidez um pouco maior, procura maior para o bezerro. Então, assim, já do malus o pior, o fundo do poço está ficando para trás. Então, a gente está tendo uma melhora, só que ainda vemos Acre como um momento de atenção no radar. E aí, quando você olha para a pecuária do Acre, então assim, cara, estamos falando do quê? Estamos falando de um movimento que acaba, muitas vezes, desestimulando estar na atividade, Alexandre. Os maiores, o custo é maior também, mas muitas vezes consegue segurar um pouco mais. Mas e o pequeno que vive da venda do bezerro? Então, assim, é um momento, imagina, Alexandre, você vendendo um bezerro de R$ 1.300, R$ 1.400, com aluguel de 50, 45 reais, Alexandre. É, infelizmente, não dá nem. Nessa região específica, o aluguel é isso, né? Quando você joga para o centro-oeste, é um aluguel de 60, 70 reais. Então, assim,
mas
é preocupante.
O que você falou, né, Ronald? Quando começar a ser percebido esse preço barato no Acre, a demanda vai se focar ali no Acre e vai fazer esse enxugamento natural aí desse excesso de oferta. Agora, isso...
Exatamente, só que muitas vezes a conversa com o seu Elias Haroldo ali, mais conhecido como Ceará, eu tentei mostrar isso para ele, Alexandre, através de números, através de dados, mas, cara, e aí a gente pode até, se você quiser compartilhar aqui aquela tela para eu mostrar o abate de fêmea, cara, vai faltar o bezerro de 2020, final de 25, 26, ele está morrendo junto com a vaca hoje, mas assim, fica até difícil dele entender isso, e aí eu também não quero ser o dono da razão, eu também tenho que ouvir o lado dele. Ah, mas por que os frigoríficos não pagam? Eles estão exportando tanto, por que não paga mais? Aí entra naquela discussão, e aí nós não queremos ser partidário, e nem da direita, nem da esquerda, mas queremos trazer que nada fica ruim para sempre e nada sobe para sempre. Então, preço não cai para sempre, nem sobe para sempre. No meio do caminho, a gente vai ter oscilações, e a gente precisa sair desse marasmo que está vivendo o estado do Acre.
Você quer mostrar aí o gráfico? Mas antes, deixa eu só repassar a pergunta do Zé Mendes aqui. O Zé Mendes está sempre com a gente, acompanhando aqui o mercado do boi gordo, e ele está dizendo que o preço do boi está reagindo lá na Bahia, mas ainda está num patamar difícil lá em Ibitiara, na Chapada Diamantina. Por lá, a arroba do boi está nos R$ 200. É aparentemente uma evolução natural, né? Ele falou desse início da reação. Tem que pegar tração, né, Ronald?
Olha para você ver, Alexandre. Então estamos falando de R$ 50 de diferença, né, Alexandre? Do MS para a Bahia. É. Vamos dar, o MS na Bahia dá o quê? Dá 1.600 quilômetros, 1.400, né, mais ou menos, 1.500? Então assim, olha para você ver, Alexandre. R$ 50 por arroba de diferença, Alexandre. R$ 50 vezes um boi de 20 arrobas, vou fazer uma conta rápida aqui, dá o quê? Dá R$ 1.000, é isso, Alexandre?
Como é que é a conta, Ronald? Fala de novo.
Ele tem um arroba de 200 na Bahia, certo? E lá no MS, Campo Grande, boi de 250, certo?
Certo.
Vezes um boi de 20 arrobas, estamos falando do quê? R$ 1.000?
A diferença, os 50 vezes 20 arrobas?
É, mais ou menos isso?
50 vezes 20. Vamos fazer aqui, Ronald.
Vamos
É isso
lá.
aí, R$ 1.000, é
Matemática.
isso, é isso.
Conta, Alexandre. É, rapaz, eu fui. Meu avô era dono de boteca. Eu vendia cachaça pro meu avô na Bahia. Ei, Domingo Macuco, lá no Córgão da Beleza, município de Guaratinga, próximo de Eunápolis, Porto Seguro. Até os 13 anos, meu amigo, eu dava troco. O ônibus indo embora, eu dando troco pro cara, rapaz. Aqui. Mas, Alexandre, olha pra você ver, R$ 1.000 pro boi, Alexandre. Agora você pega. Você pega, Alexandre. O cara tem 100 boi no coxo, Alexandre. Poxa, estamos falando de R$ 100.000 de diferença. Ah, Ronald, mas beleza, é Bahia, logística ruim e tal, tudo mais bacana. Então essa diferença ela não vai permanecer, Alexandre. E assim
Agora,
fica a
ô
mensagem
Ronald.
aqui: ou o preço do MS vai ter uma correção, ou da Bahia vai subir. Essa diferença não permanece, certo?
Pois é, e daí então eu quero te fazer uma provocação. O que que aconteceu com São Paulo? Por que que São Paulo tá, enfim, estamos vendo uma reação, mas uma reação ainda tímida quando a gente olha para o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, por exemplo. Ou como você bem mostrou aí no Pará, por exemplo. O que que está acontecendo com São Paulo? E se acredita que vai ter essa tendência de buscar animais que estão sobrando em São Paulo para atender essas regiões, no caso do Mato Grosso do Sul, com oferta menor, e isso pode ajudar a puxar preço? Enfim, qual que é a leitura que você faz de São Paulo hoje, Ronald?
Alexandre, a leitura que eu faço de São Paulo é uma leitura talvez até trazema. Mesmo a gente está falando muito das queimadas recentemente. Sim, as queimadas é um efeito de curto prazo, aconteceu agora. Mas São Paulo já estava vindo aí, no mesmo toada do MS, do Goiás, do Paraná, 150 dias de seca. E aí, quando se fala aí até, olhando isso para cana, Alexandre, já estima aí que vai mais cana agora para o etanol e menos cana para o açúcar. O açúcar até subiu de preço. Por quê? Como aconteceu, tá? São Paulo vive numa região onde entra muito boi do Goiás, muito marchante compra no Goiás, leva para São Paulo, muitos frigoríficos compra em Minas e leva para São Paulo também. Vejo isso, cliente direto, com parceria com os frigoríficos aí, eu não preciso falar os nomes aqui, mas vários. Só que São Paulo tem muito boi confinado. Então a gente percebe que os grandes, por exemplo, não estão pagando em São Paulo um preço um pouco acima dos 237, 238, que é o preço do CEPEA de ontem. CEPEA ontem trouxe boi na casa dos 237,90, certo,
É isso
Alexandre?
mesmo, 237,90.
Eu vejo frigoríficos menores pagando um pouco mais nesse atual momento, moçada. Quando você está ouvindo esse vídeo, é desse atual momento. Pagando até 240, pontualmente, 241, chegou a sair alguma coisa, mas os grandes estão pagando na casa abaixo desse CEPEA, 235, 236. Então, assim, o boi 240 em São Paulo não é realidade para todos. E por isso que o próprio indicador de CEPEA está bem em linha com o mercado. Algumas casas pontualmente, alguns indicadores já traz boi 240, sim. Tem pontualmente acontecendo, mas não é realidade de todos, devido às parcerias. Muitos confinamento tem parceria com boi a termo, tem boitel. Então, eu vejo São Paulo, nesse momento, perdeu também aquela exclusividade de ter pelo menos 70 do 30, 70, 65% dos seus boi que atenderia a exportação. Agora tem outras plantas que atendem importação com preço um pouco mais baixo. Então, toda essa conjectura traz-se para São Paulo nesse momento.
Mas você acha que pode acontecer, como você citou a questão dos bezerros lá, bezerro barato, pode atrair comprador de fora? A gente pode ver esse Mato Grosso do Sul, por exemplo, com dificuldade de boi vindo buscar em São Paulo? E isso pode
Tá.
enxugar a oferta por aqui, Ronald? Faz sentido isso hoje em dia?
Faz sim, vamos aqui. Mostra a minha tela que eu vou fazer um exercício, tá, Alexandre? Fazer um exercício agora, prático.
Tá bom, estamos vendo a
Me
tela aqui, Ronald.
ouve quem tá assistindo esse vídeo. Quando tá mostrando a tela,
Estamos
Alexandre?
vendo indicadores e tabelas de preços físicos.
Perfeito. Você que tá me assistindo agora e tem boi de 250 na sua região, 245. Você tá no Goiás, você tá no em Minas, Paraná, MS, boi de 250. O que que você deve fazer? O que que você deve? Não o que você tem que fazer. Pensando em estratégia, presta atenção. A tela da bolsa é um boi hoje, para setembro, a 245. Para outubro, chegou a tocar os 250. E para novembro, está 252. Essa tela aqui é de ontem. Então, atualizando hoje, nós estamos falando de hoje, estamos pegando aqui. Só que sua região está acima desses preços. ou está muito próximo. O seu diferencial de base, historicamente, é 10, é 15 reais. Para o Goiás, 15. Para o MS, 12. Para o Paraná, 5. Muitas vezes até neutro. Você tem que, muitas vezes, colocar o seu boi para a escala de abate, começar já a mandar o seu boi de setembro, ligar no frigorífico, compor essas escalas com o seu boi, até para você sair, garantir um preço maior. E se você tiver com dúvida, compra o seguro de alta na bolsa, porque a bolsa está mais baixa do que o seu físico. Você que está em São Paulo, não tem contrato a termo, não tem nada disso que eu estou falando, Alexandre. Você que está em Minas, divisa com São Paulo, não tem isso. O que, que você deve fazer? Você deve olhar para a bolsa. Ah, Ronald, eu tenho um boi aqui na minha região, São Paulo 237 hoje, que é o CPEA. Você precisa ir na bolsa fazer um seguro de baixa. Durma tranquilo, garante seu boi 10, 12 reais acima do que está o físico. Essas orientações práticas, é só gestão do seu risco. Não existe boi no MS historicamente, só se mudou a realidade. Não é isso. 30 anos, 100 anos, não é essa a realidade.
Ô, Ronald, vamos lá então. Vamos didaticamente explicar isso que você falou. Quem tem preço no físico maior, igual ou acima do que está sendo indicado para o futuro lá na B3, lá no mercado futuro, vende já, trata de guardar esse dinheiro, pegar esse dinheiro e compra uma possibilidade de participar do mercado numa eventual continuidade da alta no mercado futuro, certo?
Exatamente, Alexandre. Você está vendendo o seu boi acima do indicador da bolsa. Isso acontece muito com milho na região de Patos, na região ali forte, nas granjas. Tem hora que o milho em Minas está mais caro que em São Paulo. Toda vez que isso acontece, é momento de você vender seu milho no físico e comprar a bolsa, porque bolsa está mais barato do que o físico, e não é assim sempre. Está acontecendo agora no boi, você está no MS. Deve ter confinadores aqui que tem 3, 5, 10 mil boi que está me ouvindo. Você tem 30, 60 anos de negócio. Eu não sou o dono da verdade, mas você sabe o que eu estou falando. Essa realidade, sei que o momento é delicado, há um pouco menos boi no mercado. Mas busque fazer isso.
Garante o dinheiro.
Expressão de 250, que não é realidade para todos. Seu boi já está na escala, você está dormindo tranquilo. Ronald, mas se é treino continuar subindo, vai na bolsa e compra o seguro de alta. Paga 3 reais, 4 reais e continua subindo. Se você subir mais 10, 15, você está ganhando. Por quê? Na minha visão, o que, que vai acontecer, Alexa? Indicador CPEA talvez vai ter uma leve melhora aí. E essas regiões que estão muito acima, talvez vai ter correções.
Pode
essa
cair,
diferença
então.
não persiste, né, Alexa? Historicamente não existe. Ah, Ronald, mas se você está falando isso, por que você está falando isso? Porque hoje está dando oportunidade. Raramente isso acontece. E quando acontece, qualquer confinadores agora que está com boi que foi colocado no julho, no junho, e vai sair até outubro, a conta está fechando no positivo.
É, né?
Eu falo isso aqui com medo, sem medo de errar. E se tiver alguém aqui depois nos comentários que vai vir criticar, ele não, então ele está com a coisa errada. Porque não existe boi, quando você botou ele no coxo, era um boi de 240, hoje é um boi de 10 reais. E se você botou ele no coxo a 240 e a conta já fechava, 10 reais a mais, Alexandre? Então, assim,
ô, Ronald,
cabe agora fazer a gestão.
Muito bem. Agora vamos pensar o contrário. Quem está em São Paulo ou em regiões que ainda tem preços abaixo do que o futuro está indicando. Daí é o contrário, certo? Você compra um seguro de alta, a possibilidade de participar da alta,
não.
É isso?
Não. Não, não. Ah. No outro lá, você tem boi 250, 245, você trava no físico e compra o seguro de alta para continuar participando.
Ok, tá certo. É o contrário, compra o seguro de baixa aí, para prevenir aí
agora,
dos preços mais baixos, né?
Exato. Agora você tem boi 235, 236, 230, 234, ou seja, faça o seguinte, não faça nada no seu físico, fica tranquilo, vai na bolsa e monta seguro de baixa, garantindo um boi. Então, assim, só faça isso.
Uhum.
Dos males pior, você vai garantir o preço que você tem hoje.
Você vai garantir o que você tem hoje, na verdade, né?
Se explodir para cima, maravilha. Você vai ganhar 15, 20 reais no seu piso. Caso contrário, a bolsa... Então, é exatamente isso, Alex. Não precisa se desesperar. É só fazer a gestão aqui. Tem hora, Alex, que o mercado ele nos entrega a oportunidade. E agora é essa oportunidade. Eu vi ela no MS hoje, eu falei, cara, é impossível. você não aproveitar um boi de 250, 250 mais premiação. Chegou a sair aí no indicador agora de manhã, Alexandre. Eu vi o indicador aí, que sempre o rapaz aqui dele aqui tá dando entrevista aqui para você. Boi no MF 257, mais as premiação, 250 mais premiação. Pô, mas vá, Alexandre. Mas vá, que pressão, entendeu? Fala igualmente um gaúcho aqui, mas barbaridade, guri. Por que não vai e aproveita essa oportunidade? Tá, Alexandre, se der errado, como é? Ronald, tá, travei, garantia aqui, os próximos 15, 20 dias, garantia no físico, a 250, vou fazer um seguro de alta. Se não subir, você perde R$ 4, homem. Perde R$ 5 num pau brabo, Alexandre, por arroba, mas vendeu o seu boi 250, menos 5, 245, tchau, obrigado. Você, cortando nossa fala agora, voltando para outra realidade, você não tem o boi de 250, você tem um boi aí da Bahia, Alexandre. Vamos falar da Bahia Zona aqui, ó.
R$ 200.
R$ 200 é o que ele tem lá. Vamos falar aqui como é que era o nome daquele rapaz que falou ali da Bahia,
É o
Alexandre?
Zé Mendes, lá de
Zé
Bitiara.
Mendes, você. De Bituba? Como é que é o nome?
E Bitiara, lá na Chapada Diamantina.
Olha, você que está na Chapada de Diamantina, tem boi de R$ 200 para bater no final de setembro ou no final de outubro, não precisa se preocupar. Tá um boi de R$ 200. A bolsa para outubro é um boi de 200. 250. Para setembro, 248, 249. Faça um seguro na bolsa e fica tranquilo. Se a bolsa cair, você vai ganhar da bolsa para pagar seu físico. O que eu acredito que vai acontecer? Seu físico vai buscar a bolsa. Então, nesse momento, você vai ter o seguro te protegendo da baixa. Não precisa fazer nada. Só, Ronald, vou travar, vou botar na escala de abate a R$ 200. Não, talvez não faça sentido. Busque o seguro. Você não tem, talvez, esse contrato a termo que eu estou falando aqui. Busca o seguro a 250, seu boi é de R$ 200. São R$ 50 de diferença. O histórico para essa região sua é de R$ 30. Então, esse diferencial de base ele vai diminuir, meu amigo. E aí você vai ganhar ou numa ponta ou na outra. Ou seu físico vai subir para 210, 215, ou a bolsa vai cair. Essa diferença não fica.
Ronald, outra pergunta aqui, do Roberto Bressa. Bom dia, sou do Sul. Vi falar aqui que já estão comprando terneiro a termo para entregar a R$ 11 a R$ 12 o quilo. É verdade? Para entregar ano que vem.
É verdade, Alexandre. Existe esse movimento no Rio Grande, está acontecendo esse movimento, um movimento que me alegra muito, e isso traz para aquela região do Rio Grande, e talvez isso vai trazer para outros estados também, que é a exportação de terneiro vivo, terneiro bezerro vivo.
Ô,
Você pega
Ronald,
bezerro de
mas
210 a 230 quilos.
só
Oi,
para
Alexandre.
entender, isso está sendo possível porque no Rio Grande do Sul eles têm as pastagens de inverno agora, né? Não dá para fazer isso em qualquer região do Brasil, né?
Exato, mas lá eu acredito que ele não deixou aqui, mas pergunta para ele, é para exportação? Manda aí nos comentários, é para exportação? Que sim, há um movimento de exportação de bezerros para navio. Então o navio, ele chega ali, pega ali e leva. Eu tenho um cliente, inclusive, que vende bezerro assim, entendeu? Então eu acredito que esse contrato a termo, Alexandre, para bezerro, é pensando num bezerro para exportação, tá bom?
É, né? Roberto, se você puder responder essa nossa dúvida aí, é interessante, mas eu acho que também ele não deve saber porque ele está querendo saber se é verdade essa possibilidade.
Não,
Você está dizendo
é
que a
verdade.
possibilidade existe, certo? Já.
Existe sim. Existe sim. Tá bom?
Tá,
Existe
legal.
sim. É o assim.
O Marcelo Rocha também, que está sempre com a gente aqui, obrigado, Marcelo, pela audiência. Tá dizendo que você é bom, Ronald, que você sabe muita
Ó.
matemática. Aí, ó, lembra lá como é que chama? Do bar do seu pai, do seu tio, né?
É, vá do meu avô
Do seu
Macuco.
avô?
Meu avô Macuco tem 91 anos, Alexandre. Tá vivo ainda, duro. Ainda assim, tá um pouco com a mente, não tão lembrando muito das histórias. Ele conta 10 histórias juntas, sabe? Mas Domingo Macuco é mineiro e teve uma fazenda por muito tempo na região ali de município de Guaratinga, perto de Eunápolis, Itabela, Porto Seguro. E meu avô tinha um boteco. Tinha um campo do lado assim, tinha um boteco. E eu fui criado enchendo garrafão de cachaça para o meu avô. Ele comprava uns tambuzão de 50, 100 litros. Eu colocava a mangueira em cima, ficava com os litros de jurubeba, de coco dentro do litro, enchia, ficava lambendo os dedos. Graças a Deus Eu hoje não bebo, mas, rapaz, aquilo era diversão para mim. E aí, de vez em quando, ele entregava a chave. O nome não era boteco, era venda. Entregava a chave da venda para mim e eu tinha que ir lá negociar. O cara vinha comprar um óleo, um litro de farinha, entendeu? E aí, eu sempre estava lá, fui muito. Tive uma infância, graças a Deus, dentro da pecuária. Meu avô plantou uma boa parte da vida dele café, quebrou no café ali, perdeu a roça de café, conseguiu tocar a área de leite, pecuária. E aí, vendemos a fazenda em 2006 na Bahia e hoje estamos no Parazão. Então, um abraço aqui ao meu avô Macuco por ter me ensinado uma conta, Alexandre. Você já viu falar dessa conta, os Noves Foras? Já viu alguém falando fazer uma conta de Noves Foras? Já viu isso aí ou não?
Sim, é normal isso, né? Noves fora zero.
É isso aí, Alexandre. Pergunta para essa molecada de 18 anos para cá que ninguém sabe o que é o Noves Foras. No final, quando o cara comprava um litro de óleo, um quilo de sal e tal e tal, eu somava tudo. Aí meu avô falou: ó, para saber se o negócio tá certo, você coloca um tracinho e soma o resultado, se dá o 9 fora ali, é 8 mais 1, 9, 9 mais fora, 0. 8 mais 3, 8 mais 3 é 10. 8 mais 3 é 11, nós fora, tanto, entendeu? Coloca lá. E aí soma, se sai o resultado, a conta tá certa, você pode deixar o cara embora, recebe o dinheiro, guarda na caixinha ali. Quando o
Boa.
avô chegar, toma conta. Então, eu tive infância, tá, Alexandre?
É isso aí. Grande abraço pro seu Macuco lá no Parazão, velho. O Marcelo Rocha tá dizendo aqui para te avisar, o Ronald, que lá no sul do Rio Grande do Sul eles estão exportando boi criado, gado, né? Acima dos 450 quilos, imagino o boi vivo, né? Boi em pé, né? Que era muito normal
Exato,
no
exato.
Pará também, né?
No Pará, aconteceu ali, hoje assim, só para você entender da logística do Pará, e eu volto depois para o Rio Grande do Sul aqui. O Pará hoje, Alexandre, a gente não exporta para a União Europeia e não exportamos para os Estados Unidos. Só exporta hoje para a China. Por quê? Alguma questão, logo, medidas sanitárias, né? Quando você pega São Paulo, as medidas. São Paulo foi o primeiro estado livre da fitose. E aí, opa! Os estados fronteira, Goiás, logo em sequência, porque acaba sendo uma barreira. Então, nessa sequência, o Pará foi um dos últimos a ser autorizado. Então, acreditamos que nos próximos anos, o Pará também vai ter esse volume de animais. Hoje a gente atende, vamos atender ainda mais esses países. E aí, acreditamos que essa abertura aí sanitária ela deve acontecer para países da Europa, para países dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje que vive aí um dos menores plantéis deles, em torno de 86 a 90 milhões de animais, consegue produzir 17, 16% mais carne do que a gente. Que loucura isso, né? Os caras investiram em tecnologia, investiram em genética. Então, assim, nós, logo, logo, o Parazão, que tem um plantel muito de animais zebu, quando você olha o Rio Grande é muito mais o animal, um angus e outros animais que tem ali, e acaba que o Rio Grande consegue pegar muito essa exportação hoje. É um animal muito requisitado aí, muitas vezes, por Turquia e outros países que estão ali no Oriente, que acaba sendo atendido. Então, parabéns aí, o pecuarista do Sul, e precisamos ficar atentos, tá bom? Esse movimento, o Sul, historicamente, tem um preço de um gado um pouco mais caro devido à qualidade de marmoreio e de sabor do gado, que eles conseguem pôr isso na carne. Então, o pecuarista local produzindo esse animal para exportação vai ter um benefício bem, bem interessante. Além da demanda interna, e demanda para exportação vivo e in natura, interessante demais, sabe?
Muito bem. Estou vendo aqui a resposta do Roberto Bressa. Ele está dizendo aqui nós vendemos sim para o navio, mas aqui está baixo o quilo do terneiro. 9,950 o macho. O terneiro que. Fala aí a termo aí no Mato Grosso do Sul. Terneiro. Eu não
Não,
entendi. Eu não
não
entendi.
existe bezerro contrato futuro ainda. Existem algumas parcerias de grandes boitéis, de grandes frigoríficos grandes, de grandes confinadores, que sim, busca esse bezerro, porque ele precisa rodar 30, 40 mil boi anos, ele precisa também garantir essa reposição. Então, eles fazem uma recria, né? Você pega um bezerro e recria ele até para ter o volume deles de girar. Não existe hoje um contrato a termo, nem na Bolsa, nem um indicador. CEPEA Mato Grosso do Sul. CEPEA Mato Grosso do Sul é o preço à vista, tá bom, Alexandre?
Tá.
Sai todos os dias.
Eu,
Ontem, por exemplo, é só
eu
você
não
de.
sei se eu entendi a pergunta do Bressa, mas ok, obrigado aí pela resposta, Ronald. Você é mineiro, Ronald?
Não, eu sou paulista, você acredita, Alexandre?
Ah, é? Porque
Eu sou paulista, cara.
a Mariana Cristina aqui está dizendo que dizem que o mineiro fala pouco.
Mas, bah, eu não falo pouco, não. Eu sou mistura de baiano, tá, Alexandre? Meu pai e minha mãe são baianos, meu avô são mineiros. Nós estamos. Se você pega onde eu contei ali anteriormente, a fazenda do meu avô ficava 5 quilômetros de Minas. Meu avô é mineiro, minha avó é mineira. Então, assim, eu fui criado por mineiros, mas na Bahia. Então, assim.
Tô achando que ela tá fazendo bullying aqui com você, hein, Ronald? Não tá
Tá
legal assim,
fazendo, tá
não.
fazendo. Eu acho que eu sou. Então, você tá vendo aqui um estilo de um baiano falando, rapaz. Sou paulista, mas não morei em São Paulo. Morei só 2 anos e 4 meses, sabe?
Muito bom. Uma mistura do Brasil, né, Ronald?
A mistura do Brasil. Passei 6 anos morando no Mato Grosso, Alexandre. Sou engenheiro agrônomo de formação, me formei em Sorriso. Então passei 13 anos, 11 anos na Bahia, 2 em São Paulo, 8 anos ali no Parazão, 6 no Mato Grosso e já estou 5 anos aqui no Goiás. Qual idade eu tenho agora? Não vou falar, tá, Alexandre?
Descendência mineira.
Descendência mineira, criação, mistura de baianos com paraenses, né? Então, eu sei algum linguajar. Sabe como é bom, Alexandre? Porque o Pará é muito grande, Alexandre. Eu falei aqui, o Pará tem 44 municípios, sendo que o município que nós estamos hoje, ele é 100% pecuária. A fonte de renda principal era pecuária, no passado era madeira, tem o cacau chegando. Então, assim, resumo. Só que você pega o Pará, a Transamazônica, ela foi povoada por sulistas? Não, por nordestino. Boa parte são nordestinos. O sulista, o goiano, ele ficou muito mais na divisa com o Tocantins, que antes era Tocantins, era Goiás lá, né? Então, quando você olha a região que a gente está aí, a Transamazônica, ela começa, se você pega ali dentro do Pará, ela começa em Marabá, na divisa ali, e vai até Itaituba, então você vê muito baiano, piauiense, cearense, entendeu? E outros lá.
Boa. Muito bom, Ronald. Meu caro, infelizmente nosso tempo aqui está mais do que estourado, mas eu quero te agradecer muito mais uma vez pelo show, pela simpatia, enfim, pelas informações que você sempre passa aqui para os nossos amigos internautas. E lembrando que o pessoal aqui está participando. Muito obrigado a todos vocês que estão participando com a gente aqui pelo chat do YouTube. Trazendo as suas perguntas, tirando suas dúvidas. Isso é o nosso intuito aqui, poder fazer essa relação mais próxima com os nossos participantes aqui, com os nossos internautas e principalmente resolvendo, tentando entender as principais dores, as principais dúvidas de cada um. Lembrando que você que está no YouTube com a gente, nos acompanhando nesse momento, faça sua inscrição ali no canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube, deixe seu like, não custa nada deixar um joinha ali para a gente e acione o sininho para você ser lembrado sempre que o Ronald estiver aqui com a gente, sempre que um convidado estiver aqui com a gente falando sobre os mais diversos mercados, você possa fazer essa interação, tirar suas dúvidas e participar com a gente, combinado? Obrigado aí pela audiência e Ronald, vocês, como é que nós nos encontramos aí nas redes sociais, Ronald? Pátria, o
Alexandre,
Ronald, enfim, conta mais.
Pátria Agronegócio aqui no YouTube, Ronald Macuco, lá no Instagram também, Ronald Macuco com KUKO, então Ronald Macuco. Tenho ali, Alexandre, também no Instagram, vou até deixar o link lá. Eu tenho um grupo fechado de pecuaristas, Alexandre, onde eu trago aí 4 relatórios mensal, uma live mensal falando sobre estratégia, discussão, falando sobre preço. É um grupo que eu cobro 2 arrobas de boi por ano, Alexandre. Quem puder entrar no grupo lá, será uma honra estar lá com a gente lá. Então a gente fez isso até para entender mais do Brasil, tá, Alexandre? Quando eu fiz esse grupo, eu passei a entender a realidade do cara da Rondônia, do cara da Bahia, e não só o terreiro de casa da minha clientela. Eu passei a olhar um Brasil um pouco mais central. Então convido você, clique lá no link, vou deixar lá no meu Instagram, Ronald Macuco, faça a inscrição, manda mensagem aí, que eu explico. Né? 2 arrobas de boi. Então são R$ 447 por ano, tá bom, Alexandre?
Tá bom,
Agradeço
Ronald.
você mais uma vez pela oportunidade aqui, sempre.
Obrigado, viu, meu amigo? Volte sempre. Abraço. Tá aí, Ronald Macuco, Pátria Agronegócios, aqui com a gente, trazendo as informações. Primeira informação que o Ronald trouxe: já tem boi de 250 acontecendo no Brasil. 250, obviamente, ainda não é a referência, não é o número de compra efetiva aí do boi, mas já tem negócio saindo inclusive acima dos 250 pontualmente e, portanto, vai ser fácil aí de consolidar esse patamar. Só que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, que é diferente da realidade de São Paulo. Em São Paulo ainda a gente está vendo aquele boi de 237, segundo 38, segundo o indicador de ontem, mas com uma característica de avanço de preços já acontecendo também em São Paulo. Um pouco mais lento, um ritmo um pouco menor do que o que a gente está vendo no Mato Grosso do Sul, é verdade, mas uma reação já sendo esboçada. O que aconteceu no Mato Grosso do Sul, o Ronald deixou claro, e ontem a gente também conversou com a FAMASUL, né, a Federação de Agricultura e Pecuária lá do Mato Grosso do Sul, com o meu amigo Frederico Dávila, e ele estava explicando justamente o que o Ronald confirmou hoje para a gente. Desculpe. O fato é que fez com que esses preços avançassem lá no Mato Grosso do Sul. Redução de oferta por conta do clima muito seco, já mais 120, 150 dias ali de seca no Mato Grosso do Sul, e já não tem mais pasto, já não tem mais oferta de pasto. Confinamento, para primeiro giro não foi preparado, o segundo giro sim, vem com tudo, e inclusive é um sinal de alerta ali para o produtor. E também a demanda de exportação. Só no Mato Grosso do Sul houve um incremento de janeiro a julho de 36% no volume de carne bovina exportada. Isso tem ajudado a dar essa firmeza para os preços lá no Mato Grosso do Sul. E o Ronald explicou para a gente que o Pará, perdão, que o Pará também segue agora, mais recentemente, também nessa toada, de um aumento aí um pouco mais expressivo nos preços, arroba já na casa dos 216 lá no Parazão. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes deixa eu mostrar para vocês como é que encerraram as negociações. Aliás, encerraram não. Como estão andando as negociações lá na B3. O mercado encerra daqui a pouquinho. Vamos ver? Agosto, 238,55, com queda de 0,19%. Agosto tentando, portanto, encontrar ali com o indicador, já que a gente está caminhando aí para o final do mês. O setembro, R$ 245,70, com queda de 0,2%. E olha o outubro, R$ 250,60, alta de 0,24%. O indicador CPEA, R$ 237,90. Ontem teve uma correçãozinha de 0,02%, mantendo mais ou menos ali aquele patamar de preços na casa dos R$ 237, R$ 238. São os preços do boi gordo, práticas de precificação diferenciadas nas diferentes regiões produtoras. Nosso destaque é e continua sendo o Mato Grosso do Sul, que se descolou aí das demais praças, mas o que a gente percebe é que é uma tendência positiva para os preços. Daqui a pouco tem mais informações, continue com a gente.